Bem, na ponta da linha, eu quero cumprimentar o presidente do Sindicato dos Policiais do Rio de Janeiro e diretor de interesse de classe da COPOL, aqui do Rio. Vamos conversar com Márcio Garcia Linhares. Márcio Garcia Linhares, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Band.
Márcio Linhares, vocês estão sem o pagamento do 13º salário até hoje. Ao mesmo tempo, naturalmente, a polícia vem sendo cada vez mais tensionada pelas exigências aí dessa triste realidade da nossa violência e também por essa intervenção federal na área de segurança aqui do Rio. Como é que você vê esse quadro, hein? Um quadro que é muito dramático, diríamos.
Paulo, a gente percebe que já, a intervenção federal ela já completou 2 meses e o quadro continua o mesmo diante, né? As condições que levaram a intervenção, né, elas não eram diferentes do que já vinha ocorrendo em relação à violência, né? A gente considera a intervenção como um ato político do governo federal nesse quadro, né, até agora não se verificou nenhuma mudança, né, substancial em relação ao que a gente já vinha, ao que já vinha ocorrendo antes. O que se percebe claramente, né, além dessa questão política, é a falta de investimento em questões de diretamente relacionadas à polícia, né? Não adianta haver uma intervenção sem que haja aplicação direta de recursos nas polícias. As polícias aqui do Rio de Janeiro, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, elas estão completamente sucateadas, né? Já com essa calamidade financeira durante o governo Pezão, não tem investimento em pessoal, está faltando gente, principalmente na nossa polícia de investigação, e aí eu posso falar com muita propriedade, não há um investimento, nenhum planejamento em investigação e inteligência. O investimento nos últimos anos, ele foi muito focado nessa política de confronto, né, investimento direto, e aí, infelizmente, Paulo, a gente percebe que a violência cada vez vai aumentando mais. Lamentamos muito pela população e por nós mesmos. O policial é o primeiro que não consegue garantir a sua própria segurança, o que dirá a segurança da população. E isso vai fazendo um ciclo vicioso, a economia vai sofrendo com isso, os empresários vão embora, os turistas deixam de chegar. Infelizmente, se não houver um investimento direto na segurança, a nossa economia não vai ser reativada e a crise ela não vai passar.
Não, é uma situação extremamente grave. Agora, depois da intervenção, o jornalista Hélio Gaspari, hoje no jornal O Globo, também no jornal Folha de São Paulo, ele publica sua coluna nesses dois jornais, na quarta-feira e também nos domingos. Ele aponta 6 situações que ocorreram posteriormente à intervenção, onde ele coloca certa suspeita em relação aos 6 problemas. A questão, ele chama de coisas estranhas aconteceram depois da intervenção. Eu queria um comentário seu, porque são 6 questões bastante graves. A primeira que ele lembra é justamente a execução da Marielle Franco e do seu motorista um mês depois da intervenção. A segunda foi a tropa do Exército, que começou aquele processo dito de pacificação lá na Vila Kennedy, e foi surpreendido por uma ação da prefeitura que acabou destruindo ali barracas e quiosques de comércio na Praça Miami. O terceiro episódio, ele lembra aquela situação durante uma inspeção do general que chefia o gabinete da intervenção ao 14º Batalhão da PM lá em Bangu, quando uma parte da tropa formada não lhe deu continência depois da ordem do coronel comandante. Foi necessário que a repetisse. A quarta situação é a inspeção que foi feita com a participação do Exército no presídio de Bangu 3, e que foi um fracasso, né? Uma mobilização tremenda e apreensão de um celular e um ventilador. Na verdade, tudo indica que a operação foi mal planejada e a operação havia sido vazada. A quinta situação é essa, vamos dizer, queda de braço entre a Alerj e a própria Secretaria de Segurança por conta aí do gabinete de intervenção ter determinado o retorno de 3.100 policiais militares e bombeiros cedidos a outras repartições, não é? E ontem O Hélio Gaspari lembra que os repórteres Fábio Teixeira e Gustavo Goulart revelaram que 47 dos 87 PMs lotados na Assembleia não tinham se apresentado à corporação e arriscavam ser considerados desertores. O jornalista até lembra aqui que há camelôs que desafiam regras da Secretaria de Segurança, mas nunca se ouviu falar de militares respeitando ordens de seus comandos de forma tão ostensiva. Esses seis casos representam alguma coisa em termos de uma insatisfação generalizada de quem trabalha na polícia com a intervenção?
Paulo, de fato, né, creio que as tropas, né, tanto a tropa da PM quanto o contingente da Polícia Civil, está realmente insatisfeito, né, com a questão da intervenção, visto que não se percebe o investimento no policial, né? Muito discurso político, muita pirotecnia, mas o 13º, por exemplo, do ano de 2017 continua em atraso. Então a gente não consegue entender como é que uma intervenção do governo federal, que o tempo todo fez cara de paisagem para o que vinha ocorrendo aqui no Rio de Janeiro, e ele poderia muito bem ajudar em outras situações, por exemplo, de fronteira. Como se sabe, aqui no Rio de Janeiro a gente não tem fábrica de armas e muito menos produção de drogas. Então o governo federal poderia ajudar de outra forma, mas já que se propôs a fazer uma intervenção direta, que pelo menos aplicasse recursos, né? E 2 meses depois, até agora, nada foi feito. Então as polícias continuam sucateadas. Em relação aos pontos que você colocou, por exemplo, a questão da Marielle, quando há um caso de repercussão, foi o caso, por exemplo, da juíza Patrícia Fiori, todos os recursos eles são direcionados para a solução daquele caso, porque é um clamor popular, porque é uma pressão da imprensa. Então, os já escassos recursos da Polícia Civil, né, em relação à questão de apuração de homicídios, estão direcionados para a questão da Marielle. Agora, lembro que a Marielle, né, foi um caso de homicídio, mas existem muitos outros casos de homicídios que demandam também a necessidade de investigação, de recursos, que a Polícia Civil, infelizmente, não tem como atender a todos. Então, fica meio que como um hospital de plantão, né, que tem que escolher quem é que vai salvar a vida, mais ou menos isso. A polícia acaba tendo que escolher quem é que realmente vai ser solucionado o caso. Os demais casos também que você falou, principalmente na questão, né, dos militares, em relação à relação com os militares das Forças Armadas, também demonstra um pouco isso, né? O que se fala no militarismo é o moral da tropa, né? O moral da tropa está muito baixo. Isso, para os próprios militares gestores da intervenção, é muito ruim, porque eles têm um contingente militar federal que está com o salário em dia e outro contingente de policiamento extensivo que não está. Então, para você gestar isso, você imagina como uma empresa privada, você parte de uns funcionários que está com salário em dia, outro não, e isso, pô, para pais de família, para profissionais, na verdade, são de segurança pública, sem você conseguir resolver os problemas da sua vida, como é que você vai resolver os problemas do Estado? Então, eu acho que isso, todos esses fatores aí realmente indicam um descontentamento realmente com os rumos, né, que tem tomado essa intervenção federal, em que pese que os generais eles têm demonstrado boa vontade de ouvir as forças, né, as nossas demandas, mas sinto que eles também estão abandonados pelo governo federal. Então, no final desse ciclo aí de 9 meses, ao término, né, da intervenção, temo que o Exército ele perca a credibilidade que ele tem com a população, porque, infelizmente, foi lhe dada uma missão de uma hora para outra, sem planejamento. Não existe uma intervenção sem qualquer planejamento, e as Forças Armadas elas atuam sempre com tudo muito planejado, e de uma hora para outra foi lhe dada essa missão espinhosa, e ao término desse ciclo, infelizmente, é possível que o Exército fique com a imagem arranhada.
O general Braga, o comandante militar do Leste e interventor, ele deixou claro isso, inclusive, né? A sua surpresa com a missão que lhe foi designada, a falta de planejamento. Tudo isso, nesse ponto de vista, os militares têm, me parece, se comunicado bem. Agora, existe esse problema estrutural, né? Agora, isso nos remete aí à situação absolutamente anômala que passa o nosso Estado, sob comando aí do MDB de Pezão, de Pisciani, e com a intervenção, que é gravíssima também, A intervenção federal na área financeira aqui do nosso Estado. Na verdade, nosso Estado tá hoje sujeito aí aos humores do Ministério da Fazenda, né? Que é uma situação completamente anômala. Me chama muita atenção porque há muitos meses, né, e isso vem há mais de ano correndo, me parece exigiria uma ação conjunta do movimento dos servidores públicos estaduais com os partidos de oposição e um forte movimento para o fim desses governos, né? Eu acho que houve um cochilo muito grande de todos aqueles que querem uma situação diferente. Tanto Michel Temer como Pezão, como Pisciani, essa maioria da Assembleia, não poderiam estar no exercício dos seus cargos, né? O problema de fundo, me parece, é esse. E me parece que faltou, por parte das forças de oposição, capacidade de questionar essa ordem e alterá-la, né?
Paulo, na verdade, tanto o movimento unificado, que é o MUSP, quanto, no meu caso, o Sindipol e a Copol, nós agimos sim contra esse desgoverno aí do Pezão.
Sabemos disso, sabemos, mas eu acho que não houve apoio de partido de oposição a vocês.
Sim,
sinceramente,
eu
acho exatamente que houve isso.
O que acontece é que a base do governo na Alerj sempre foi muito forte para o governo, né? Comandado com braço forte, com mão de ferro pelo Pisciani, né? Ele arquivou, inclusive, dois pedidos de impeachment protocolados pelo MUSP, né? E em outras esferas também representamos no Ministério Público pela improbidade administrativa. Enfim, diante desse quadro, né? E a gente percebe que o governo Pezão está esperando só ser encerrado, porque praticamente ele não tem mais o que fazer. Na área da segurança, então, aí realmente ele já não manda nada, né? Quem manda é o interventor. Então, está se aguardando só o término dessa gestão, que é muito ruim, porque a gente continua com uma crise econômica grave e isso vem trazendo consequências, né? Os servidores continuam com o salário em atraso. No nosso caso da segurança, nossas horas extras, o RAIS, o pagamento de metas, as promoções em atraso, enfim, toda sorte de dificuldade, né, em relação à gestão do Estado. E no nível estadual, o que se aguarda agora são as eleições por uma perspectiva de uma esperança de que algo possa mudar no ano seguinte. Mas ao passo que o próprio governador, ao mesmo tempo em que ele não tem mais o que fazer esse ano, ele ainda compromete a futura gestão, porque ele tem antecipado receita, tem antecipado royalties, tem feito empréstimo, enfim, o próprio programa de recuperação fiscal faz com que o próximo governo também já fique comprometido, né? Não vai poder contar com as receitas futuras que ele teria numa condição ideal. Então, o potencial danoso do PMDB para o estado do Rio de Janeiro não é somente o governo, ele transpassa, ele passa por uma geração. Infelizmente, eu creio que ainda vai demorar muitos anos para que o Rio de Janeiro possa retomar, de fato, uma condição que foi vivida no passado e que possa, de fato, ter prosperidade econômica como um dia já foi.
E essa situação não é pertinente apenas ao Rio de Janeiro, embora a crise esteja explodindo com força por aqui. Mas é uma situação hoje da grande maioria das unidades da federação, e isso exigiria uma nova ordem econômica no país, e é isso que a gente espera, especialmente num ano onde nós teríamos eleições aí, ou teremos as eleições de outubro. É o momento de discutir amplamente essas questões. Mas esse debate também me parece estar muito rasteiro, infelizmente. Mas, Márcio, de qualquer maneira, eu agradeço muito as informações, essa sua entrevista aqui, e somos absolutamente solidários aí com a luta dos servidores públicos estaduais numa situação caótica por conta da irresponsabilidade do governo federal e do governo estadual. Muito obrigado. Um bom dia para você, um forte abraço.
Obrigado, Paulo. Um grande abraço. Abraço aos amigos da Band.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Rio de Janeiro e diretor de interesse da classe da COPOL, o Márcio Garcia Linhares. E agora vamos a um outro breve intervalo, voltando em seguida.
ZYJ 464, Rádio Bandeirantes, Rio, 1360 kHz. A rádio que briga por você.
Estamos apresentando Faixa Livre. Por um Brasil mais forte, justo e transparente.
A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado e efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão.
Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro.
Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso.
Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes. E o César Jacarepaguá, ele aqui se manifesta me perguntando: Passarinho, você pode analisar como está a segurança no Rio com a intervenção? Pesquisas mostraram que aumentou o número de roubos de carros e de cargas. O que está acontecendo? Bem, o que está acontecendo é que é impossível se controlar uma situação social gerada, inclusive, por desequilíbrios que não poderiam existir na nossa sociedade. Essa é a questão de fundo. A polícia, historicamente, então, numa sociedade completamente desequilibrada como a nossa, sempre entrou com operações de enxuga-gelo, evitar que o pior aconteça. O pior é virar a cidade uma situação de total balbúrdia, saques generalizados, etc. Então, a ideia é o quê? Permanentemente, conter os excessos. Sem políticas universais de alta qualidade na área do emprego, da educação, da habitação, dos transportes, numa cidade complexa como a nossa, é muito difícil termos o que todos almejamos, que é a tal da paz. Isso é impossível, a não ser que haja de fato uma mudança social gravíssima, de alta repercussão. Não é com polícia que se vai inverter uma situação como essa. Nesse sentido, o problema aí da intervenção claramente obedeceu a uma estratégia política do governo Temer, em um momento em que ele claramente se desgastava pela inviabilidade de se levar à frente a contra-reforma previdenciária, principalmente, e ele resolveu mudar o eixo da discussão, do debate em curso no país, para a questão da segurança, até porque os problemas criminais são realmente muito graves. Agora, os problemas criminais não estão, os gravíssimos, não estão aqui na Zona Sul. Elas se encontram justamente nas áreas populares. É a própria população mais pobre que tem sofrido aí as consequências mais graves da polícia. Porque além da bandidagem, a população da periferia fica submetida às arbitrariedades absurdas da polícia e à ação criminosa das milícias, que tem apoio na polícia. Então é uma situação muito grave. Aí agora temos os militares metidos nisso. Eu tenho até considerada a postura desses militares é bastante adequada. Eles me parecem com os pés no chão, mas eles estão no lugar errado, né? Militar não é para se envolver em problemas de criminalidade comum. Isso é um risco para toda a instituição, evidentemente. Agora, vamos ver quais são os resultados possíveis. Mas eu não tenho a menor ilusão com isso. É, no máximo, operações melhor desempenhadas para enxugar gelo, não para corrigir o problema. Quem alimentar essa possibilidade de corrigir o problema vai se decepcionar. E, além disso, frente, inclusive, a situações muito graves, funcionais dentro da Polícia Civil, principalmente por conta dos salários, mas dentro da Polícia Militar, por conta de tudo, eu acho que a Polícia Militar é um problema à parte, Tudo indica, e o jornalista Hélio Gaspar, eu inclusive elenquei essas seis questões aqui levantadas no seu artigo de hoje para o próprio representante aí do Sindicato dos Policiais Civis, porque me parece que claramente existe, sim, uma situação no mínimo estranha, palavra inclusive que foi utilizada pelo Hélio Gaspar. E ele cita esses seis casos onde claramente nos parece que há um processo de sabotagem, boicote, insatisfação generalizada e explícita das tropas policiais com a tal intervenção militar, né? Aí é mais um problema. Ou seja, a gente não corrige os problemas estruturais e ainda a gente agrava os problemas conjunturais.